Boa tarde, amigos da TV 247, amigas. Eu falei para o Pepe que era showtime e o Pepe falou.
It's showtime!
Boa tarde, Pepe. Tudo bem com você?
Bom, yeah, why not? Como eu te falei, eu durmo 3 horas por noite. Tarde, né? 3 horas por noite, 1 hora à tarde. Bah, normal.
Bom.
Normalíssimo.
Deixa eu agradecer a Cida, que é a nossa nova assinante aqui, Pepe. E olha só, hoje tem a primeira coletiva do Joe Biden, depois de alguns dias aí na presidência dos Estados Unidos. Mas a gente vai falar também bastante sobre como é que foi a cúpula, o encontro lá no Alasca.
Não, a gente só vai falar disso, porque deixa eu dizer a vocês todos o que é essa live hoje. Essa é a live mais importante do ano, até agora. Não só aqui, em qualquer lugar. Sim, fuck it, tem que falar o que é. Eu vou falar em português para vocês o roadmap do resto da década, que foi o que aconteceu a semana passada, que é de uma importância absolutamente transcendental. E
Perfeito.
eu não tô brincando, é super sério isso. Vocês tendo o roadmap do que aconteceu na semana passada e está extravasando para essa semana, vocês vão entender o big picture de tudo que vai acontecer daqui para frente. Por isso que é importante. Tudo bem, eu posso usar o rock and roll nessa história, mas é séria a jogada.
Você precisa de quantas horas, Pepe? Só para a gente programar aqui. Cinco, seis?
Well, eu estava discutindo com. Eu falei com o Alistair nesse fim de semana, eu falei com a Califórnia, falei com os russos. A gente precisaria de um dia para explicar os detalhes. Mas não, em 1 hora, 2 horas, dá para dar o mapa relativamente detalhado do que aconteceu, do que está acontecendo ontem em Bruxelas, no, na cúpula da OTAN, dos ministros de Relações Exteriores, que é uma consequência do que aconteceu na semana passada. E eu estou curiosíssimo, como aliás toda Las Vegas, né? Me mandaram um e-mail dizendo que as casas de apostas dos cassinos de Las Vegas estão estourando. Qual vai ser a besteira que o Crash Test Dummy, o boneco de testes, vai fazer na conferência de imprensa dele daqui a menos de 1 hora?
Daqui a
Então,
pouco começa a conferência de imprensa do Joe Biden.
vai
Falando nisso,
começar no meio da nossa conversa, exatamente. Ah.
o pessoal está dizendo aqui: Roadmap, big picture. Não, calma, gente. A gente traduz
Olha,
o
para
Pepe.
todo. Olha, vou acabar com a frescura.
Pepe,
Eu não
calma.
falo português com ninguém, só com vocês no Brasil.
Tudo bem, Pepe, mas
Eu
as
não
pessoas.
penso em português. Eu não escrevo em português. Eu faço um esforço enorme para lembrar a língua, para poder ser o mais claro possível nas nossas lives, em deferência a vocês.
Mas você vai ser compreendido aqui, Pepe. Vamos lá, vamos começar
Tá?
pelo Alasca. Vamos começar pelo Alasca. Vamos lá, vamos começar pelo
Ah,
Alasca.
não. É antes do Alasca. O que aconteceu no Alasca era uma coisa que estava mais ou menos em gestação, mas ninguém tinha a menor ideia de que isso ia explodir ao vivo e na frente das câmeras, como foi a confrontação entre o Tony Blinken, o secretário de Estado americano, e, sobretudo, o Yang Jiechi, que é, simplificando, o assessor de segurança nacional chinês a nível do Politburo, que discute políticas diretamente com o Xi lá em cima, no topo mesmo. Para você entender o que aconteceu no Alasca, é muito importante acontecer o que que o, explicar o que aconteceu na sexta-feira anterior ao o encontro do Alasca. Foi o encontro virtual do Quad. O Quad, simplificando também ao máximo, é a estratégia americana Indo-Pacífico, que é a estratégia de conter a China não só no Oceano Índico, mas no Mar do Sul da China e no oeste do Pacífico. Por isso que eles chamam de Indo-Pacífico. E por que Indo-Pacífico? Porque eles chamaram a Índia para esse mecanismo de contenção, onde o Quad, os quatro do Quad, são Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão. Então, na sexta-feira anterior ao Alaska, que já estava sendo organizado, eles fizeram um summit virtual, onde eles definiram mais uma vez o que todos nós já sabíamos. É, a estratégia deles a curto, médio e longo prazo para, no fundo, claro, eles não dizem explicitamente, conter a China no Oceano Índico, especialmente no Mar do Sul da China, o que é completo absurdo. É como se a China fizesse uma estratégia para conter os Estados Unidos no Golfo do Caribe. É o equivalente. E no oeste do Pacífico, onde o que eles não disseram e não dizem explicitamente, mas que todo mundo que analisa a inteligência sabe, é que o objetivo dos americanos, a médio prazo, digamos, é montar o que a gente chama de um porco-espinho de mísseis na chamada primeira cadeia de ilhas, que, como é que chama? Que envelopa a China ao leste. São três cadeias de ilhas. Isso a gente está sempre reestudando em relações internacionais e nas relações da Ásia. A primeira cadeia é que fica mais perto da costa chinesa e ela inclui, bem perto, Taiwan. Então, o que os americanos querem, especialmente a médio prazo? Entupir essas ilhas e mesmo Taiwan com mísseis apontados para as costas chinesas, a costa leste da China. A inteligência chinesa sabe disso e eles estão armando já há alguns anos uma resposta a esta história. Então, se houvesse, o que ninguém quer, evidentemente, um cenário de guerra, né, na região, não seria especificamente dentro do Mar do Sul da China, porque o que os americanos mandarem para o Mar do Sul da China, os chineses, com os mísseis hipersônicos, que eles já estão, inclusive usando tecnologia russa, destroem em questão de segundos ou minutos. O problema são esses mísseis na primeira cadeia de ilhas apontados para as costas chinesas. Então, os chineses estão desenvolvendo, a médio prazo, uma contradefesa, que vai incluir justamente eles usarem os sistemas antimísseis dos russos. Eles vão comprar, por exemplo, o S-500. Eles já têm o S-400 russo e eles vão comprar o máximo de S-500 que a Rússia puder vender para os chineses. Então, essa é a primeira história na sexta-feira anterior ao Alaska. Quando se chegou ao Alaska, todo mundo esperava que houvesse, pelo menos, como em qualquer summit de cúpula de alto nível como essa, um entendimento entre as partes nas alocuções iniciais, e depois você vai discutir. O que os americanos fizeram com a dupla de dois patetas? O terceiro, evidentemente, é o boneco de pano na Casa Branca, Tony Blinken e Jake Sullivan, assessor de segurança nacional. Eles inverteram as regras de qualquer jogo diplomático de alto nível e caíram batendo em cima dos chineses com toda aquela litania que a gente já conhece. Taiwan, perda das liberdades em Hong Kong, Mar do Sul na China, genocídio dos uigures.
Direitos humanos, né, basicamente.
Exatamente. Direitos humanos generalizados, né, que é a única plataforma que eles têm, que é o que eles vêm batendo desde os anos 90, desde a era Clinton, sem parar. E os chineses, evidentemente, com 5 mil anos de diplomacia por trás, ficaram estarrecidos. Agora, você pode fazer um negócio desse se você está lidando com aqueles tontos da União Europeia, se você está lidando com... Imagina se fosse o Brasil no outro lado.
O Bolsonaro, com o René Soares.
Exatamente. Imagina se fosse o embaixador brasileiro do outro lado. Com esses palhaços, você pode fazer um negócio desse. Você querer fazer um negócio desse com Yan Jiechi, que é uma raposa, mas daquelas de primeiríssimo nível diplomático, ao nível do grande falecido Primakov na Rússia, ao nível superior, inclusive, ao James Baker, que era um excelente diplomata, embora fosse um super reacionário, um grande diplomata. Ao nível de um Talleyrand, do Metternich, do Bismarck, lá em cima. Mas o Yang Jiechi, ele... E foi sensacional, porque a gente viu isso em tempo real depois, porque a TV chinesa soltou depois, em tempo real, toda a resposta dele, não a editada que a gente viu nas cadeias americanas ou nos vários clipes que tem no YouTube de redes americanas ou westerns, traduzido em tempo real, impecavelmente. Inclusive, veja bem, o Yang Jiechi é fluente em inglês. O Xi não fala inglês fluente. O Yang Jiechi é fluente em inglês. Então ele podia corrigir a tradutora dele a qualquer momento. Teve uma pequena clarificação que ele fez acrescentou na hora. Jovem, bonita e trabalhando para o Estado, ou seja, não é privatizado. A tradutora americana, aquela senhora sino-americana de cabelo púrpura, ela trabalha para uma firma, ela é subcontratada pelo Departamento de Estado e ela é paga por hora. Ou seja, é uma confrontação sensacional entre privatização de serviços ao mais alto nível de Estado e você trabalhar para o Estado. O que essa garota que virou uma sensação na China no dia mesmo, ela teve mais de 400 milhões de hits no Weibo, o Twitter chinês, pela qualidade da tradução que ela deu, da resposta do Yang Jiechi, que foi uma... Olha, foi três socos no fígado em seguida a resposta do Yang Jiechi. E o que ela fez? Ela traduziu em tempo real, demonstrando, em inglês, para todo mundo ouvir no mundo inteiro, que os chineses se recusam a ser tratados com condescendência pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão em posição de tratar a China com condescendência, nem o povo chinês, especialmente um regime baseado em genocídio de povos indígenas, em maltratamento das suas populações negras, em atacar, bombardear e matar pessoas em outros países. Ele desfilou isso em tempo real para todo mundo, especialmente no sul global. Vocês do Brasil têm que ouvir isso em detalhes. Não só que a resposta é boa, Leonardo, não é só que a resposta é boa. É a primeira vez que uma alta delegação diplomática dos Estados Unidos toma uma chapuletada dessa nos dentes e no fígado em tempo real e com todo mundo vendo a tradução em tempo real. Isso foi a primeira vez na história de relações internacionais modernas.
Pepe, você não acompanhou, porque nessa semana foi julgada a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro.
Claro, o que você acha que eu estava fazendo um dia às 4 da manhã?
Não, mas foi engraçado.
Eu estava vendo vocês... Na história do STF.
Só para o pessoal entender, na verdade, o único paralelo é a carraspana que o Gilmar Mendes deu naquele Cássio Conká. Foi uma humilhação pública, né? Essa resposta.
O Gilmar Mendes seria um aperitivo para o Yang Jiechi, né?
Não, porque foi realmente.
Vocês terem uma ideia.
É importante procurarem essa resposta, porque é muito boa, efetivamente. Muita gente me mandou, Pepe. Vamos continuar, vamos seguir.
Então. O Alasca começou da pior maneira possível. Além do que, veja bem, não é que essa cúpula estava se desenvolvendo na Califórnia ou em Washington, em algum hotel em Washington, por exemplo, ou em algum hotel em Connecticut. Eles botaram os chineses num hoteleco em Anchorage, que nem se qualifica com 3 estrelas, não tinha nem um almoço ou um jantar protocolar, como tem em qualquer uma dessas ocasiões diplomáticas. São as regras protocolares da diplomacia internacional. Os chineses tiveram que comer instant noodles, tiveram que comer sopinha de macarrão naqueles plastiquinhos. Que é uma humilhação, que é uma coisa mais barata, de gentinha chinfrim, mesquinha do que isso. E isso, em termos diplomáticos, nossa, mas isso pega além de pegar mal. É você infringir regras que vêm de séculos. Né? Bom, aí, tudo isso que estava acontecendo era simultâneo a um outro soco no fígado prolongado com desmantelamento da arcada dental, desferido por Vladimir Putin, respondendo a uma pergunta armada em uma entrevista com o Crash Test Dummy, o boneco de testes de pano, pelo Stephanopoulos da ABC, onde o Stephanopoulos jogou já a pergunta com a resposta para o Joe Biden. Então, você acha que Vladimir Putin é um assassino? Responde Joe Biden, sim, é um assassino. Inclusive porque o ponto estava aqui suspirando para ele, é essa a resposta que você tem que dar. Pela primeira vez, mais uma vez, a segunda infração de regras protocolares diplomáticas em vigor há séculos. Nem no tempo da Guerra Fria havia ataques ad hominem de parte a parte, de americanos contra soviéticos e vice-versa. Porque isso está implícito nas regras diplomáticas. Você trata relações diplomáticas com um mínimo de aplomb, de qualidade de tratamento, de maneiras de povos civilizados. Então, nós temos o 1-2 russo-chinês em relação a essa jovem, entre aspas, nova administração americana. Eles tomam 3 socos no fígado no Alasca e eles tomam 3 socos no fígado de Putin. A resposta do Putin, detalhada aqui, mais uma vez, está na internet, vocês podem ter o texto inteiro com subtítulos em inglês, facilmente achável. Não foi mostrada a resposta inteira nos Estados Unidos, em nenhum lugar, só nas redes sociais e nos sites independentes americanos. E em 5 minutos e 20 segundos, mais ou menos, o Putin não só age como um diplomata, desejando boa saúde ao meu companheiro estadista Joe Biden, mas ele aproveita para dar uma aulinha de história americana.
Escolhe também.
Exatamente. Ele foi didático para os, como ele chama, partners americanos e deu uma aulinha de histórias sobre história americana para o público americano, e ele sabia que isso se traduzia. Como foi? Você vê o transcript oficial do Kremlin, que jorrou para todo lado com a tradução absolutamente impecável de tudo que ele disse. Foi uma resposta relativamente curta, super diplomática e destruiu completamente a falta de diplomacia e a falta de argumentos dessa nova administração americana. Então, esse foi o 1-2. Agora, o que foi a sequência? A sequência foi ainda melhor, porque isso foi no fim da semana passada. O que a gente teve no começo dessa semana? O encontro absolutamente fundamental que foi marcado, veja bem, só na quinta-feira da semana passada, ou seja, quando já estava rolando o Alasca, o Yang Yi, ministro das Relações Exteriores chinesas, convidou Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, para visitar a China na sequência do Alasca, para coordenar ainda mais estreitamente a relação de parceria estratégica russo-chinesa. O que acontece em Guilin? Aliás, os chineses além de tudo, os chineses ainda deram uma aula extra de como se organiza uma cúpula diplomática de alto nível. Eles convidaram o Lavrov para ir.
Você fala, só para mostrar que agora que as nossas transmissões são mais interativas, esse é o discurso, essa é a resposta épica traduzida, está no YouTube da Sputnik, mas enquanto você fala, as pessoas podem prestar um pouco de atenção aqui no que foi essa resposta épica do Vladimir Putin ao Joe Biden também. Mas
tá, pode continuar. Eu prefiro que vocês vejam depois com calma, passem 2 ou 3 vezes e vejam a sofisticação da resposta, a polidez da resposta e, ao mesmo tempo, o senso histórico e geopolítico da resposta do Putin. Foi uma aula de diplomacia.
É muito interessante, vale uma reflexão aqui, porque ele falava o seguinte: olha, quando você nos chama de assassinos, vocês estão olhando no espelho, e é isso que ele fala. Então, esse vídeo realmente é um vídeo muito importante.
Bom, então, eu recomendo a vocês todos, vejam e revejam esse vídeo e guardem como uma das peças-chave desse nosso tabuleiro que explica o resto da geopolítica, pelo resto do que eu chamei desde o começo, os Raging 20s, os anos 20 de raiva, Né?
Bom,
isso é...
E está na descrição desse vídeo aqui, vai estar na descrição para quem quiser olhar depois. Diga lá.
Ótimo, excelente. É um serviço de utilidade pública vocês terem esse vídeo em português e rodar o máximo possível. Ótimo. Bom, aí o que acontece? A gente está em Guilin, segunda-feira, agora há pouco, começo da semana, segunda e terça. Eles recebem o Lavrov em Guilin, que é um lugar lindíssimo, do lado do rio Li, onde você pega um barco e passa ao lado daquelas formações rochosas, florestais. É de uma beleza absolutamente extraordinária. Fizeram um banquete no barco para a delegação russa, junto com a delegação chinesa. Quando você vê as fotos do hotelzinho vagabundo do Alasca e compara com o banquete sino-russo em Guilin, no rio Li, as duas delegações face a face. Mas é um negócio absurdo. É tão brutal a diferença de classe, de boas maneiras, de cumprir regras diplomáticas, de um recado que você está dando para o mundo inteiro. Olha como a gente trata os nossos parceiros. Olha como a gente faz, olha como a gente desenvolve relações internacionais. Olha o exemplo que a gente está dando, especialmente para o sul global inteiro, que acompanhou o fiasco do Alasca e agora está acompanhando a nossa conversa aqui. Porque o que a gente está desenvolvendo aqui em relação ao que aconteceu no Alasca? É o complemento do que foi dito pelo Yang Jiechi e pelo Wang Yi no Alasca. Rússia e Estados Unidos, nessa parceria estratégica que é cada vez mais próxima, eles estão... Os dois pontos principais foram frisados pelo Lavrov em detalhes na conferência de imprensa dele com o Wang em Guilin, logo depois que acabou as conversas. Eles vão fazer o possível para cada vez mais passar em torno do dólar nas relações comerciais entre eles, e isso expandindo para as áreas comerciais deles, ou seja, nas novas rotas da seda, na União Econômica Euroasiática, nas parcerias dos russos com, por exemplo, o Sudeste da Ásia, eventualmente no futuro com África e América do Sul também. Os chineses, a mesma coisa, transações ou nas moedas locais ou em yuan. E eles estão construindo juntos algo também que eles vão expandindo para o sul global, aos poucos, mas inexoravelmente, um novo sistema financeiro, um novo sistema de pagamentos internacionais que passaria ao largo do SWIFT, que é controlado pelos americanos, ou seja, uma nova arquitetura internacional de comércio, de investimento e de pagamentos. E esse é o objetivo deles a longo prazo, ou seja, o que isso significa na prática em relação ao sistema atual, que é Bretton Woods, que é o que nós somos todos obrigados a cumprir desde o final da Segunda Guerra Mundial. Eles estão propondo o anti-Bretton Woods, o contorno de Bretton Woods. Isso é uma coisa que eu estava discutindo com o Michael Hudson. Breve, a gente vai soltar, nesse fim de semana, a nossa última conversa, onde eu também deixei o Michael Hudson falar tudo o que ele quisesse direto, sem entraves, e ele explicando a impossibilidade de haver um novo Bretton Woods, porque a única possibilidade, que é o que China e Rússia estão propondo, é você quebrar com as regras de Bretton Woods estabelecidas pelos americanos e estabelecer uma regra paralela, alternativa, de pagamentos internacionais, de comércio, de se livrar paulatinamente do dólar. Algo que quem falava dentro dos BRICS nos anos 2000 e teve uma repercussão enorme tanto entre russos e chineses. O presidente Lula, que eu imagino deve estar extremamente feliz com o resultado dessas conversas do Wang Yi com Sergei Lavrov e como isso foi deixado explícito para o mundo inteiro, literalmente, pelas lideranças russo-chinesas. Isso a gente está trabalhando para isso. A gente está trabalhando para livrar não só as nossas nações, como a maior parte possível do sul global dessa cadeia que prende ao dólar. E no dia, a gente sabe que no dia que acabar, vai demorar, é um longo processo, é extremamente complicado, nós sabemos tudo isso. Mas no dia que acabar a dependência da maior parte, especialmente do mundo em desenvolvimento, de estar atrelado ao dólar, aí a gente pode começar a pensar e a falar de um câmbio de sistema. Está muito longe disso. Mas, voltando à velha metáfora, o trem já saiu da estação. O trem bala já saiu dessa estação.
Exatamente. Então, o anúncio foi feito pelo Lavrov 3 dias atrás. A gente publicou aqui com destaque. Mas pode prosseguir.
Bom, então o que, que a gente tem, juntando o que aconteceu na discussão do Quad, juntando 2+2 no Alasca, juntando Guilin no começo da semana com Lavrov e Wang Yi. É uma virada de ponta cabeça das regras geopolíticas como elas vinham sido estabelecidas até aqui. Isso é um negócio que já estava rolando, evidentemente, há anos. Já estava rolando, especialmente muito mais forte, desde que os chineses anunciaram as novas rotas da seda em 2013. Vai fazer 8 anos. Anunciado primeiro no Cazaquistão e depois na Indonésia. As rotas da seda terrestres e as rotas da seda marítimas, né? E a União Econômica Euroasiática, que é o conceito russo, que levou, não por acaso, 1 ano depois do anúncio das novas rotas da seda pelos chineses, a visão russa de integração tomou exatamente uma facada no pescoço com o Maidan na Ucrânia em 2014. Porque a Ucrânia fazia parte da União Econômica Euroasiática e a Ucrânia é uma ponte importante de união entre a Rússia, as estepes da Eurásia, digamos, e a Europa Oriental, e daí para a Europa Ocidental. O que os americanos fizeram? Eles tentaram e conseguiram cortar um dos elos dessa, digamos, mix de nova rota da seda com a União Econômica Euroasiática, e eles estabeleceram uma nova cortina de ferro. Ou seja, a nova cortina de ferro, muito diferente daquela que todos nós crescemos durante a Guerra Fria, ela agora é nos 3 países do Báltico, ela faz um corte pela Ucrânia, atravessa a Ucrânia inteira até o leste e separa a Ucrânia do Donbass, das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk. Então, essa é a nova cortina de ferro. Então, foi uma vitória americana no sentido de avançar ainda mais numa área de influência da ex-União Soviética e numa área de influência naturalmente russa. Né? Bom, o que aconteceu durante a era Trump foi que, por causa da política absolutamente míope, na verdade não política, da administração Trump de jogar uma guerra comercial onde eles estavam perdendo desde o começo contra a China, e aí isso se virou contra eles a curto e a médio prazo. Enquanto eles deixavam a Rússia pelo menos um pouco de fora, mas essa ofensiva da administração Trump contra os chineses, que deu completamente errado, isso fez com que russos e chineses fossem se aproximando cada vez mais. E agora, onde revirou o jogo, ou revirou até um certo ponto, porque qual o objetivo estratégico fundamental dessa nova administração americana? É a demonização da Rússia 24/7, total, irrestrita, absoluta, que é uma continuação do Russiagate, que foi completamente destruído como completamente absurdo durante a administração Trump, mas os democratas não esqueceram, eles continuam regurgitando a mesma coisa. Tudo se resume à agressão russa. E a China também é vista como, eles sabem, que a ameaça, entre aspas, principal para a hegemonia do império, econômica e comercial, é a China. Mas como as economias estão estritamente ligadas, o que não é o caso da economia americana com a economia russa, eles têm mais ou menos que tentar contrabalançar a situação com a China. Ou seja, a única arma, entre aspas, que eles têm contra a ascensão da China foi o que ficou demonstrado no Alasca. É voltar àquela velha palhaçada de direitos humanos, onde Todos os dossiês em que eles se apoiam são furados. Já está mais do que provado que a história do genocídio dos uigures no Xinjiang é completamente fake. É basicamente, foi basicamente elaborado por um maluco evangélico de extrema direita, metido, se autoproclamando arqueólogo alemão, Zenz, Adrian Zenz, foi completamente desmistificado, inclusive recentemente pelos meus amigos do Grey Zone, que fizeram um report excelente, complexíssimo sobre isso, e especialmente, se vocês forem na internet procurarem com detalhes, do Qiao Collective, Q-I-A-O. É uma abreviação de diáspora chinesa, Hukiao. Hukiao é a grande diáspora chinesa, a internet de bambu na China pelo mundo. Esse coletivo, Qiao, eles têm um dossiê detalhadíssimo de tudo o que acontece no Xinjiang. E isso é facilmente encontrável, vocês podem traduzir, etc. E está tudo lá. Lá são os fatos. Não essas, como é que chama? Allegations, essa coisa que esse demente alega. E como ele tem por trás USAID, NED, todas essas ONGs americanas de direitos humanos, entre aspas, a Transparência Internacional de George Soros, todas essas coisas altamente tóxicas, teve uma repercussão enorme. Bom, ele se apoia...
Só um pouquinho antes de você prosseguir, só trazendo isso aqui, é uma notícia de agora da Sputnik, a China dizendo que vai... né, dar uma resposta justa e equitativa às sanções dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido por Xinjiang. E você falou desse Adrian Zenz, quem tiver interesse em conhecer, tem matéria no Global Times, vale a pena assistir, realmente é um personagem extremamente, né, controverso, é o mínimo, né? Está muito ligado aí.
Não, vamos dar os nomes, né, Leonardo, é um escroque. E é um escroque bem financiado, essa é a diferença.
Então, recomendo esse vídeo, Global Times, quem é Adrian Zenz, que conta a história toda do personagem.
Se vocês acham que o Global Times é porta-voz do regime chinês ou alguma palhaçada do gênero que algum atlanticista enfiou na cabeça, é muito simples. Vejam os meus amigos do Grey Zone americanos. O último grande report do Grey Zone no site deles, é justamente desmascarando o escroque com vários detalhes. É provavelmente o melhor report feito por americanos sobre o Xinjiang. E aí vocês juntam esse report do Grey Zone com o report do Global Times, que é a visão chinesa. E tá tudo ali. Bom.
Tá no vídeo, tá na descrição do vídeo. Tá na descrição, assim, a resposta do Putin. Vamos lá.
Bom. Então a gente já tem o arcabouço da reviravolta da geopolítica do século XXI entre a semana passada e o começo dessa semana. Aí está vindo a resposta. E a resposta foi exatamente o que aconteceu em Bruxelas nesses últimos dois, três dias. Hoje, sexta, inclusive, vai ter uma intervenção do boneco de testes de pano numa reunião do Conselho da Europa, onde ele vai dizer America is back. A América está de volta de novo. Mas o que interessa mesmo é o que Tony Blinken estava fazendo em Bruxelas nesses últimos dias. O que fez Tony Blinken? Tony Blinken encontrou todo mundo. Ele encontrou a cúpula da União Europeia, ele encontrou a cúpula da Comissão Europeia, ele teve um encontro com a von der Leyen, depois fizeram uma conferência de imprensa absolutamente estúpida, não falaram nada. E o mais importante, ele foi à cúpula dos ministros das relações exteriores da OTAN no novo quartel-general James Bondiano, de vários bilhões de dólares da OTAN, fora de Bruxelas. Isso é a coisa mais importante que aconteceu essa semana, porque... Peraí, just a second. Porque codifica a resposta americana em detalhes. Se vocês vão ler o projeto que se chama NATO 2030, OTAN 2030, ele não está detalhado na página, por exemplo, no website da OTAN. Mas aí tem um negócio mais interessante de todos, que está mais ou menos escondido. A OTAN pediu a um conselho de sábios de 10 personalidades, políticos, diplomatas de vários países membros da OTAN, para fazer uma série de recomendações para ver o papel da OTAN nos próximos 10 anos, até 2030. E é aí, daqui a um minuto eu te passo, Leonardo, e é aí o mais importante, porque todos nós do Sul Global temos que arregalar muitos olhos, porque é onde está codificada a expansão da OTAN para uma OTAN global, que já é, de fato. Veja bem, a OTAN invadiu e destruiu a Líbia. 10 anos fazendo agora. A OTAN perdeu, vergonhosamente, a intervenção dela no Afeganistão. A OTAN estava de olho na Líbia desde o começo, da Síria desde o começo, desculpe. 10 anos se completando agora também. E só não interviu porque a Rússia e a China cortaram completamente no Conselho de Segurança da ONU o que seria a responsabilidade para proteger versão 2.0, que seria aplicada na Síria, como foi aplicada na Líbia. Tá, Leonardo, 30 segundos. Então, fechando esse nosso arcabouço da nova geopolítica, a resposta da OTAN foi nesse encontro dos ministros das relações exteriores em 2 dias, terminou ontem, com mais uma vez. No final, teve uma coletiva do Stoltenberg, o secretário-geral, que é um negócio absolutamente patético. E tudo isso vai estar na coluna que eu vou escrever amanhã. Então, ainda não está pronto. Então, quando vocês tiverem 3 colunas prontas, traduzidas em português, a primeira é mais ou menos antecipando o que aconteceu no Alasca. A segunda é, eu acho que já está no site de vocês, porque a Patrícia me disse que tinha traduzido, que é o que aconteceu entre o Quad, o Alasca e as primeiras observações do Lavrov. E a terceira, amanhã, fechando a trilogia, é explicando essa resposta lateral, transversal da OTAN para os próximos 10 anos, que é o que os Estados Unidos estão obrigando os seus lacaios, poodles da OTAN, a fazer. Ou seja, uma expansão da OTAN paga por eles e indo pelo sul global, não só no Mediterrâneo, inclui Afeganistão também, inclui África e pode ter repercussões, inclusive, na América Latina. Leonardo.
Pepe, interessante, da maneira como você coloca, parece um plano muito mais agressivo, inclusive, do que era o plano Trump, de simplesmente chamar os países lá da OTAN para pagar, uma coisa muito mais ambiciosa.
Muito mais ambiciosa.
Na era Biden. Mas eu queria te pedir para fazer um parêntese e falar sobre a posição da Alemanha, né? Porque a Alemanha é o país mais importante da Europa, mas, evidentemente, derrotado na Segunda Guerra Mundial, etc. e tal. Essa notícia aqui da RT é muito interessante, que fala que a Alemanha pressiona Bruxelas a comprar a vacina Sputnik, há uma escassez de vacinas na Europa, etc. e tal. E a gente noticiou que os Estados Unidos colocaram muita pressão para que a vacina Sputnik não fosse comprada por país nenhum no mundo, e está sendo muito comprada aqui na América Latina, na América do Sul, não no Brasil ainda. Não no Brasil ainda em termos, né? Porque os Estados do Nordeste anunciaram que vão comprar, mas começou pela Argentina, México, etc. e tal. Como é que a Alemanha está jogando em relação a esse projeto de expansão da OTAN? Porque eu vi uma notícia hoje de manhã também de gente falando em eventualmente impor sanções à Alemanha, caso queira insistir no projeto lá do gasoduto com a Rússia. Não, vale a pena um parêntese sobre a Alemanha.
Não, é super sério. O Blinken ameaçou em solo da União Europeia, em Bruxelas. Uma das coisas que o Blinken falou, ele ameaçou sanções à Alemanha se completarem o Nord Stream 2, que deve ser completado até o final do ano. Eu vou dar um resumo. Imagina, eu tenho fontes em Bruxelas desde os anos 90. Eu estou conversando com eles direto há 3 dias. Eu vou dar o breakdown para vocês das 3 coisas mais importantes que o Blinken falou, e obviamente algumas delas não saíram na imprensa detalhadas, porque é muito barra pesada. Basicamente, ele falou para von der Leyen: vocês tomem cuidado com essa história de Nord Stream 2. E isso ele disse para a União Europeia. Ele não teve peito, nem culhão, de falar isso, por exemplo, para o ministro das Relações Exteriores alemão, ou para Merkel diretamente, ou para industriais alemães. Se vocês levarem o Nord Stream 2 até o fim, vai ter sanções contra a Alemanha. Ele ameaçou isso, Leonardo. Não é brincadeira. Isso é super sério. Super sério. Número 2, no encontro com a von der Leyen também. Ele ameaçou, olha, se vocês completarem esse acordo de comércio e investimentos que foi negociado, pelo menos as bases, né? Não a assinatura ainda, em dezembro, entre China e União Europeia, o acordo tem que ser ratificado não só pela China, como pelos 27 da União Europeia até o final desse ano. E para isso ele tem que passar pelo Parlamento Europeu. O que que os americanos estão fazendo? Eles estão pressionando o Parlamento Europeu via essa história de direitos humanos, especialmente esse dossiê fake do Xinjiang, para fazer com que o Parlamento Europeu não ratifique. Ou seja, isso, os industriais, se isso acontecesse, porque vai ter uma pressão enorme, especialmente dos industriais alemães, que sabem que o comércio deles com a China é absolutamente fundamental para o papel da Alemanha de grande potência comercial global. E o grande parceiro global dos alemães é a China, não é mais os Estados Unidos. Todo mundo sabe disso na Europa. Todo mundo sabe disso em Bruxelas. Todo mundo sabe disso em Frankfurt. Agora, vai coordenar a pressão dos industriais alemães para um acordo que para ele já está praticamente cerrado, é só uma questão de assinar, com essa mentalidade woke, mas de quinta, que é a única coisa que essa não diplomacia americana tem de explorar dossiês falsos de direitos humanos para instaurar o quê? Velho Império Romano de novo. Dividir para reinar. Instaurar um dividir para reinar dentro de Bruxelas. Que é a única coisa que interessa para eles, Leonardo.
Eu acho que vale a pena uma explicação um pouco mais detalhada sobre o jogo da Alemanha. Só para você entender aqui, ó, a Júlia dizendo assim, não é possível, né, gente, sanções contra a Alemanha. A Ana Luísa fala, jogo muito pesado. Porque a Alemanha, aparentemente, ela faz um jogo duplo. Porque ela coloca pressão contra a Rússia com aquelas palhaçadas, tipo o caso Navalny, né? E, ao mesmo tempo, ela tem os seus interesses econômicos, que, na verdade, apontam para uma aliança com a Rússia, com a China, enfim. Mas a Alemanha, ela fica naquele meio, né? Você não sabe se vai para um lado, se vai para o outro.
Mas não é...
Quem comanda a Alemanha, Pepe? Como, assim, tenta dizer bem didaticamente essa questão.
Didaticamente, não é a Alemanha. São os silos de poder dentro da Alemanha. Ou seja, o que os industriais da Baviera ou os industriais hanseáticos lá do norte, do porto de Hamburgo, e em volta querem, não é o que outras circunscrições alemãs mais tradicionais querem. Entende? O que as business classes alemãs, BMW, Volkswagen, Siemens, produtores de máquinas de produção que eles exportam para a China, especialmente grandes máquinas de produção, eles sabem que a única saída é para a própria visão alemã de grande potência comercial do século XXI, é o leste. E é o leste da Ásia. É Japão, Coreia, especialmente China. Então, para eles é absolutamente inadmissível ter seja Merkel ou seja sucessor de Merkel, que vai entravar uma expansão industrial da Alemanha. Aí é que entra o choque entre os interesses dos grandes industriais alemães com esses politiquinhos de segunda, terceira e quinta que estão, por exemplo, no Parlamento Europeu. Ou os verdes alemães que são completamente manipulados como bonequinhos mesmo, de paspalhos, pelos americanos. Então, tem o racha interno da Alemanha é muito sério. Não está muito longe de ser resolvido. Mas os campos em choque estão bastante claros. E isso vai depender muito da sucessão da Merkel.
Muito interessante, a gente vivendo um momento crucial da história, os Estados Unidos colocando muito mais pressão, China e Rússia fortalecendo a sua aliança, a Alemanha indefinida. E eu vou trazer aqui um gráfico de agora, desse momento, do Haaretz, porque eu queria que você entrasse nesse ponto aqui também da questão israelense.
Então, não me interessa.
Olha só. Mas, então, eu vou trazer a informação para as pessoas. Caso você não queira comentar, não precisa. Então, está aqui. Ó, isso aqui é a informação de agora. Terminou a votação. Bloco anti-Netanyahu, 57 cadeiras no parlamento. Bloco pró-Netanyahu, 52 cadeiras no parlamento, 11 votos indefinidos. Há uma probabilidade maior de que o Netanyahu seja despachado, pode eventualmente até ser preso, e há uma possibilidade de uma nova eleição em Israel. Então, se você quiser falar a respeito disso, não.
Porque está interferindo. Mas isso é irrelevante para o tema principal, Leonardo. Isso você fala em. Você dá notícia ou fala em outra live, whatever. O assunto aqui principal, que é super sério, e eu vou ter que ficar enfatizando isso o tempo todo, é o grande mapa do que vem daqui para frente, ao qual está tudo subordinado. Por exemplo, o que vai acontecer em Israel vai estar subordinado à relação de Israel, não só com os Estados Unidos, quanto com a Rússia, que é bastante próxima. O que vai acontecer no Brasil vai estar absolutamente subordinado. Ou o Brasil continua como uma colônia de terceira categoria dos americanos, mesmo com o império em declínio acirrado, ou, dependendo do que houver do Brasil...
Só para entender a sua posição, você considera o desfecho da eleição em Israel irrelevante, é isso?
Oh, shit.
Não, eu quero só entender a sua resposta, Pepe, que foi o que você falou, você considera irrelevante, é isso?
É irrelevante para o que nós estamos discutindo, que é um assunto ultra complicado, Leonardo, é um detalhe. Eu posso falar das eleições na Tunísia também. Não. Eu posso falar de eleições de qualquer país da América Latina. É irrelevante dentro do big picture. Eu estou aqui para falar do big picture, que é a coisa mais importante. Se a gente tem claro o que é o big picture daqui para frente, todos esses outros detalhes nacionais se inserem num quadro sistêmico que é completamente diferente. Ou seja, países... De nível...
Israel tem um tamanho um pouquinho maior do que a Tunísia, Pepe. Desculpa, mas evidentemente...
Ai, meu caralho! Don't take me fucking... Porra, você nem... Metáforas, cara!
Pepe, você pode falar o que você quiser. Você pode xingar, pode falar palavrão, pode falar inglês, pode sair da live se quiser, pode ir embora. Você pode fazer o que você bem entender. Agora, eu estou te trazendo uma informação que eu considero útil para o nosso público. Se você não quiser...
Não é questão do útil. É claro que é útil.
Agora, não precisa vir com estupidez.
Mas ela está no lugar errado.
Pepe, nós estamos falando aqui da questão geopolítica. A gente combinou de fazer um roteiro. O roteiro é Rússia, China se tornando ali, quer dizer, mais próximas, reagindo à questão dos Estados Unidos. Está acontecendo uma eleição em Israel. Aconteceu ontem, não se formou maioria. Se você não quiser comentar, não comenta, ponto. Você fala assim, não, acho que não vou comentar, tal ponto, a gente segue para outro
assunto. Eu já falei que isso está inserido...
Não, agora, assim, você não precisa ficar xingando, porque assim, a gente tem uma comunidade que merece ser tratada aqui com elegância. Então, vamos prossiga ou então interrompa, mas vamos lá, vamos continuar.
Bom, foi interrompido, né?
Não, foi interrompido por uma informação que eu considero relevante. Se você acha que é uma babaquice, então você fala, bom, acabou.
Bom, eu não vou repetir de novo o que eu já disse. É uma informação importante em si, mas é irrelevante dentro do grande quadro que a gente está montando do que vai acontecer.
Então é o seguinte, eu vou tomar um café, faz aí teu monólogo e a gente volta daqui a pouco. Pode falar à vontade.
Patético. Bom, então, completando a história, para vocês que estão interessados em ver o que vai acontecer daqui para frente, tem um imbecil falando grosso. Bom, realmente é patético. Mas, bom, eu vou tentar acabar de configurar a importância do que está acontecendo quando eu fui rudemente interrompido, né? como se isso fosse um summit do Alasca, do fato de que, se a gente não tem claro que a nova configuração do mundo envolve, de um lado, os Estados Unidos manipulando a OTAN e manipulando os europeus em diversos níveis, usando as mesmas técnicas de dividir para reinar, para impedir, especialmente, que a Europa tenha uma relação mais próxima com a Rússia, para comprar energia dos russos a um preço que lhes é interessante e uma energia que a Europa precisa, e comprar tecnologia dos chineses. Isso, do ponto de vista do deep state americano como um todo, é um anátema absoluto. Então, enquanto isso não estiver claro, a gente não sabe o que isso pode, as rebarbas de tudo isso que possa acontecer nos diversos pontos do planeta. Israel, Brasil, Argentina, o norte da África, Síria, Ucrânia, o que pode acontecer entre Ucrânia e Donbass, etc. Então, o mais importante nessa história, que gerou esse mal-entendido agora há pouco, lamentável, concordo, é que todos esses detalhes que estão acontecendo nacionalmente, eles se inserem num câmbio de sistema muito mais complexo e que só agora está começando a ficar claro para o sul global inteiro, inclusive para o Brasil. O que vai acontecer no Brasil depende diretamente de tudo que está acontecendo nesse clash, que é um clash que está ficando cada vez mais tenso entre os Estados Unidos em declínio absoluto, pressionando a OTAN, e essa parceria estratégica Rússia-China, que está se expandindo através da Eurásia inteira e está sendo bloqueada, ou tentativa de ser bloqueada, na Europa Ocidental, de todas as maneiras, pelo Império Americano. Então, esse é o X da questão. Bom, a partir de agora, o jogo vai ficar bem mais claro, porque não tem mais como escapar desse choque direto, especialmente depois que a OTAN, essa semana, estabeleceu essas regras de se expandir através do sul global como um Robocop, na verdade. E isso pode incluir, inclusive, eventualmente, a médio prazo, a OTAN resolver, por exemplo, ter uma atuação direta no Atlântico Sul, o que não é improvável, a médio prazo, digamos. Isso seria uma íntima colaboração, digamos, da OTAN com os ingleses, que soltaram um paper de inteligência deles há duas semanas atrás, onde prevê não só a reorganização do arsenal nuclear deles e de uma expansão. Ou seja, é o que os ingleses definem como a Britânia global, Global Britain. Então, Global Britain, ou seja, eles vão estar de olho no Atlântico Sul, eles vão estar de olho nas Malvinas, nas Ilhas Sandwich, na Antártica, especialmente, e isso é algo que vai, a longo prazo, reverter em uma série de problemas com os países do Atlântico Sul. E aí a posição do Brasil no Atlântico Sul também está diretamente envolvida. Então, se eu perdi a paciência agora há pouco, tem uma explicação por causa disso, porque para vários de nós, eu inclusive, o que está sendo jogado nesses últimos dois dias é de uma importância tão extraordinária, virou o mundo de ponta cabeça, as relações internacionais de ponta cabeça de uma maneira tão acachapante, que isso precisa ficar claro para todo mundo, e especialmente através do sul global inteiro, na América Latina inteira, no sudeste da Ásia, na África, em todos os pontos do Oriente Médio. Por exemplo, quem já percebeu para onde o vento está soprando nessa história toda, é o eixo da resistência no sudoeste da Ásia. Irã, Iraque, Síria e Hezbollah. Então, e eles sabem que esse jogo a longo prazo pode incluir tentativas desesperadas do Império em decadência de provocar uns flashes pesados em, por exemplo, no nordeste da Líbia, onde eles, da Síria, desculpe, onde eles estão, continuam a roubar petróleo. Na fronteira da Ucrânia com Donbás, onde a OTAN pode, por exemplo, vamos fazer uma guerra até o último ucraniano morrer, na verdade. Ou seja, eles usarem, manipularem os ucranianos para provocarem uma ofensiva da Ucrânia contra o Donbás, sabendo que a resposta dos russos vai ser um negócio extremamente pesado. Então, tudo isso é o que eu estou tentando colocar aqui hoje numa live só, que é muito limitada, mas pelo menos para dar um mapa para vocês da complexidade do problema, do fato que esse é o arcabouço que envolve todas as questões nacionais daqui para frente. Questões nacionais, questões regionais, questões eleitorais, questões de padrões de desenvolvimento, tudo isso está subordinado a esse grande arcabouço. Ou seja, é basicamente um choque não só civilizacional, porque você conseguir codificar o tema civilização americana é meio complicado. Civilização ocidental, sem dúvida. Toda a herança europeia, Grécia, Roma, Renascimento, Iluminismo, sem dúvida. Os Estados Unidos são um adendo dessa história toda, que agora posam como os líderes da civilização ocidental. E aí que é o problema, porque o colapso deles pressuporia o colapso da civilização ocidental, o que é completamente furado. A Europa, se fosse uma Europa sozinha, se fosse uma Europa soberana, como não é, só tem três soberanos no mundo fora os Estados Unidos: a Rússia, a China e o Irã. Todos os outros estão subordinados por alianças, ou são lacaios, ou são manipulados. O caso nosso do Brasil é um caso extremo de como você passou de um certo nível de soberania a um nível de lacaio supremo numa questão de alguns anos, né? Então, tudo isso é muito importante para, a longo prazo, a gente conseguir entender como se posicionar no sul global em relação a esse câmbio de paradigma absoluto que ficou claro e evidente nesses últimos dias. Então, por isso, mais uma vez, o que eu quis enfatizar aqui hoje é isso, basicamente. Prestem atenção nisso. E isso daqui para frente é que vai guiar qualquer uma das nossas análises políticas, não só aqui, como as melhores análises políticas de think tanks do mundo inteiro, como tudo isso está subordinado a esse clash de titãs, que é Estados Unidos, OTAN de um lado e Rússia, China do outro. Leonardo, de volta.
Pepe, você quer continuar? Você quer interagir com a comunidade? O que, que é? Porque, na verdade, acho que aqui a gente tenta fazer um diálogo a respeito. Acho que as suas contribuições são fundamentais aqui para o debate.
Se você ouviu o que eu acabei de falar, eu estava justamente interagindo com a comunidade com o maior prazer.
Que bom, então vamos continuar, vamos seguir aqui. Então, eu trouxe aqui uma informação, você interagiu bem sobre a questão da Alemanha, foi legal, acho que foi bacana você falar sobre isso. Você não quer falar sobre Israel, então trouxe a informação, vamos prosseguir. Qual é a sua expectativa, então, para essa coletiva que vai começar dentro de instantes do Joe Biden, depois dessa... houve um fiasco no Alasca, houve essa reação... Né? Assim, esse reforço da aliança entre Rússia e China, a Alemanha está no meio do jogo ali, quer dizer, indefinido, Israel também numa indefinição geopolítica, eleitoral, e agora teremos aí a entrevista coletiva do Biden. Qual que é a sua expectativa em relação a isso?
Leonardo, isso é... mais uma vez, vai ser um detalhe mais ou menos patético, dependendo de como se desenvolva, porque, primeiro de tudo, não existe Biden. O que existe é um colegiado por trás de um espantalho de pano que toma decisões, sopra no ponto, bota no teleprompter, e inclusive o protegeu de ter um encontro direto até hoje. Ninguém sabe que pode dar esse encontro direto, que obviamente foi completamente roteirizado. Tudo que vai acontecer agora foi roteirizado em detalhes, porque ele não pode escapar do controle nem por um minuto. Então, não existe Biden. existe um colegiado por trás. Quem faz parte desse colegiado? Entre os democratas, principalmente Nancy Pelosi e Chuck Schumer, a líder do Congresso e o líder do Senado. Hillary Clinton, um pouco mais atrás, mas ainda presente, porque Kamala Harris é uma criatura de Hillary Clinton. Barack Obama, muito presente, porque Barack Obama também endossou Kamala Harris desde o começo. Os setores do Deep State, controlados pelos democratas, e incluindo gente da CIA, que são democratas de carreira, alguns do Pentágono, mas não a maioria, porque existe uma enorme desconfiança de vários generais muito bem graduados do Pentágono em relação ao fato de que o comandante supremo das Forças Armadas é uma pessoa senil e que não está em posse de suas faculdades cognitivas. Isso é um enorme perigo e eles sabem o que, que isso significa. Neocons, que estavam alinhados contra Trump desde antes das eleições, o que a gente chama de Never Trumpers, nunca Trump, e juntos com a liderança democrata nesse começo da nova administração. Wall Street, que continua recebendo da nova administração tudo o que eles querem, e inclusive estão dentro do governo. Então, esse é o colegiado por trás dessa figura de holograma chamada Biden. Por isso que o que vai acontecer agora nessa conferência de imprensa é um detalhe. Que pode a derrocada pode ser muito maior depois disso, ou se o script correr super bem, ele não vai cometer nenhum absurdo, né? Mas não é que isso mude sistemicamente o que está acontecendo. Eles, quando eu digo eles, o colegiado já anunciou o que vai fazer no nível internacional, que é basicamente o que aconteceu nesse encontro do Blinken com os ministros das relações exteriores da OTAN nesses últimos 2 dias. A gente sabe que vai ter faíscas pelo sul global inteiro, em atos de provável desespero, né? E internamente eles têm um problema praticamente insolúvel, que é a corrosão interna dos Estados Unidos e um país cortado ao meio completamente, onde tem a metade dos eleitores praticamente considerando essa figura que está na Casa Branca no momento como um impostor. Eles estão absolutamente certos de que a eleição foi roubada. Eles são contra qualquer política que venha da administração Biden-Harris, seja qual é a agenda por trás. Então, ou seja, o quadro interno só tende a se deteriorar cada vez mais. E, por exemplo, só para dar um exemplo prático, Leonardo, esse pacote de estímulo que eles soltaram do 1,9 trilhões de dólares, todos nós sabemos para onde vai parar esse dinheiro, né?
Eu estou vendo aqui, tem muitos comentários. O pessoal adora uma treta, uma confusão, enfim, mas de qualquer maneira...
Não. Olha, escuta, deixa eu deixar uma coisa bem clara. É normal a gente ter uma diferença profissional. O Leonardo é meu amigo. A gente tem uma amizade e a gente tem respeito mútuo. E eu estou muito, muito preocupado com essa mudança radical do eixo geopolítico, porque eu já estou prevendo as possibilidades nefastas pela frente, especialmente depois do que eu escutei ontem nessa cúpula da OTAN. Entende? Então, me entendo que o fato de eu ficar exasperado algum minuto por causa disso é que eu estou olhando o imbalance sistêmico da história. Por isso que eu não estou prestando atenção em eleições pontuais aqui ou ali. É isso. Que isso fique bem claro para todo mundo, tá?
Vamos lá, Pepe. Vamos seguir aqui. Você falou de Sul Global. Você quer falar alguma coisa sobre a devolução dos direitos políticos do Lula, do significado disso, qual que é a relevância? Nossa, como você vê o papel do Lula nesse contexto?
Bom, eu fiz uma coluna... não sei se eu contei isso para vocês. A minha coluna, que teve uma repercussão muito grande nos Estados Unidos, especialmente naquele eixo, Nova York, Washington, Virginia e Maryland, ela era para o Valdai Club, ela era para o top think tank russo que eles tinham me pedido. Você pode tentar explicar o que está acontecendo no Brasil? Ou seja, era uma tarefa dificílima. Eu escrevi essa coluna juntando as melhores informações que eu obtive de brasileiros, tanto no Brasil quanto fora, com o tentando explicar o mapa. O problema é que eles têm um ritmo de think tank, eles demoram meses. Eles me falaram que iam demorar semanas para publicar. Eu falei, mas escuta, isso, o Brasil está pegando fogo com essa história. Não tem como vocês soltar essa semana? O que, que eu fiz? Eu dei uma mexida e publiquei no Asia Times e teve uma resposta imensa. Inclusive, eu acho que vocês traduziram. Essa coluna está no 247, se não me engano. Eu vou achar, sim, sim. Então, bom, não há a menor dúvida que como é que chama? A repercussão global foi um negócio absolutamente extraordinário, porque o Lula é visto como um líder do Sul global. Não é só o líder do Brasil ou da América do Sul. Ele é visto como um líder do Sul global inteiro. E é isso que ele começando a voltar aos poucos à cena internacional. Lula do Brasil é uma salva de espelhos, exatamente. Esse é o problema, né? Lula do Brasil. É que o título em inglês é Brazil's Lula. Não era o meu título original, mas como é um website para o mundo inteiro, eles acham que eles têm que explicar no título que o Lula é do Brasil. Evidentemente, isso a gente não precisa explicar para nenhum brasileiro, claro, né? Mas, bom, essa coluna, se vocês lendo em detalhes, veja bem, essa é uma coluna escrita para um público internacional, especialmente para um público americano. Provavelmente ela não vai ter nada que vocês já não saibam. Mas tudo que está na coluna, a opinião pública internacional não sabe, e muito menos em detalhes. Então, foi uma tentativa didática de explicar a importância do discurso do Lula e de como ele se reposicionou, e por isso que teve um interesse tão grande, especialmente dos americanos, porque tem, no meio da coluna, vocês vão ver, tem várias implicações diretas do papel dos Estados Unidos no golpe de 2016 contra a presidente Dilma. E isso, várias dessas informações passam em branco na imprensa internacional ou não são contextualizadas. E americanos, leitores, não têm a menor ideia disso. Então foi importante colocar isso para, veja bem, para leitores globais. Né? Diga, Leonardo.
Pepe, olha só, como você, evidentemente, todo mundo sabe do papel dos Estados Unidos no golpe contra o Brasil, contra o Lula, contra a Dilma, etc. e tal, o Lula está com os direitos restituídos, mas numa decisão que talvez ainda necessite ser definitivamente consolidada. Sim. Você espera novos golpes contra o Brasil ou não há força ou não é prioridade ou o Brasil está no fim da fila ou o Brasil já foi arrasado, já foi destruído? Como é que você vê a questão Brasil na lista de prioridades dos Estados Unidos? A gente está falando aqui, bom, Rússia, China, inimigos principais, ao mesmo tempo tem acontecido coisas interessantes na América Latina. Exemplo, no dia de ontem, a Argentina sai do Grupo de Lima, que é um grupo montado pelos Estados Unidos para colocar pressão contra a Venezuela. Uhum. Venezuela fortalece seus laços com Rússia, com China, a Argentina faz a mesma coisa. O Lula voltando, evidentemente, você muda completamente o eixo da América do Sul. Uhum. O que se deve esperar do Brasil em relação aos Estados Unidos? Um novo golpe ou não? Qual que é a sua leitura?
É uma resposta super complexa, Leonardo. Eu vou tentar ser o mais sintético possível, mas com risco de fazer algumas simplificações, né? Olha, acho que a primeira coisa que todos no Brasil devem ter bem claro é que os atores por trás da Revolução Colorida em câmera lenta ou não tão lenta, que começou em 2013, e que culminou com o golpe em 2016, depois a prisão do presidente Lula e a eleição do Bolsonaro, eles estão no poder, de novo, no império. Não esqueça. O que a gente tem agora nos Estados Unidos é Obama-Biden 3.0. Ou seja, tudo aquilo que está lá, todo aquele arcabouço, toda aquela galáxia é absolutamente inconfiável. Porque basta eles estalarem os dedos e pode ter outro golpe, pode ter outro recado para os generalitos locais de, olha, vocês vão ter que fazer, e isso é o que vocês têm que fazer daqui para frente. Tudo isso está nas cartas. O que é, do ponto de vista nosso, brasileiro, é um desastre absoluto, porque pode ser uma série de desastres iminentes a ocorrer. Por outro lado, não é uma questão da divisão entre o mito e o homem. O Lula é um mito, é um homem, e ao mesmo tempo ele sabe pensar em conjunto estrategicamente. Ele sabe muito bem de a maneira como ele articular esse retorno paulatino à cena internacional, mesmo por enquanto lateralmente, pode virar um rolo compressor tão forte que impeça qualquer ordem de Obama-Biden 3.0 ou dos masters em Wall Street que controlam a grana do Brasil ou do Deep State que vê esta colônia gigantesca, riquíssima de recursos naturais na América do Sul, na melhor posição agora de completamente submisso, eles podem eventualmente pensar duas vezes em num dos seus possíveis retornos de cenário. Né? Então, do ponto de vista de realpolitik, ou seja, vamos aplicar Sun Tzu, Maquiavel, mas não Henry Kissinger nessa história. O que o Lula fez até agora foi muito inteligente. Você dá uma entrevista para a CNN e com a manchete da CNN viralizando esse tipo de coisa, é muito inteligente, porque você está falando diretamente para o público de Obama Biden 3.0. Isso é o que interessa. E respectivamente da demência ideológica ou do jornalismo fake, entre aspas, que ele publica, ótimo, tem que falar com ele, sim.
Pegando esse gancho, Pepe, o que interessa mais aos Estados Unidos? Um Brasil estável, previsível, em crescimento, com um ex-presidente como Lula, ou um Brasil imprevisível nas mãos de um genocida como Bolsonaro, um país que pode ser devastado, fragmentado, destruído? O que te parece
isso
melhor aos olhos dos Estados Unidos?
Ótima pergunta, Leonardo. Porque nos leva ao ponto crucial para estes silos do império, né? Os democratas no controle da máquina, os silos do deep state controlados pelos democratas, a CIA e Wall Street e Big Tech. Bolsonaro is bad for business, resumindo a história. Essa coisa absolutamente psicopata fora de controle é péssimo, inclusive para o business deles. Ou seja, eles precisam ter no poder alguma coisa um pouco mais apresentável para a comunidade internacional, entre aspas. O psicopata conseguiu uma coisa absolutamente inédita. Ele conseguiu se tornar bad for business basicamente para o planeta inteiro. Não só Rússia, China, a Eurásia inteira, a União Europeia e OTAN, como os masters em Washington. Ou seja, ele conseguiu unificar o planeta em uma ojeriza absoluta ao processo de destruição do Brasil, onde ele é um dos personagens. O personagem mais nefasto, que eu estava discutindo, inclusive, com o Michael Hudson, e vocês vão ver na hora que sair a nossa conversa, o Michael Hudson enfatiza que o personagem mais nefasto é o Paulo Guedes, porque ele é o pinochetista que está conduzindo o processo de entrega econômica do Brasil. Bolsonaro é apenas o equivalente Darth Vader do boneco de testes pateta na White House. Ele é um negócio indefinível, né? Ele é um mordor. Ele nem se classifica como o mini-me do Dr. Evil, né? É um negócio fora de qualquer esquadro. Mas agora não serve para mais ninguém. Ou seja, ok, como é que faz agora? vai ter que esperar até o fim de 2020, de 2022. Aí é que é a história. E aí eu te pergunto, Leonardo, você acha que esses poderes, especialmente dos Masters, vão esperar até o fim de 2022?
É isso que está em discussão no Brasil nesse momento, né? O Mourão está se apresentando, o Bolsonaro pode ser inviabilizado nos próximos dias, semanas, meses, né? É uma questão de curtíssimo prazo. A gente está assistindo no Brasil a um desembarque da burguesia em relação ao Bolsonaro. Houve uma carta dos banqueiros no fim de semana, sim, não sei se você viu, e houve também hoje vários editoriais dizendo, olha, não dá mais, a elite falando em fora Bolsonaro, e o presidente da Câmara dos Deputados, que é quem acolhe pedidos de impeachment, Arthur Lira, dizendo que pode finalmente usar remédios amargos contra o bolsonarismo. Então pode ser que estejam saindo ou para inventar um candidato para encarar o Lula, ou eventualmente para tentar uma outra maneira de controle nacional. O Bolsonaro, concordo com você nessa linha de que ele é ruim para a atividade econômica. Essa pergunta do Paulino é interessante, porque você sempre fala sobre o Irã, né? E eu acho que valeria uma live à parte, porque ele fala sobre o lugar do Irã, líder do eixo da resistência. Tem uma notícia que saiu na Sputnik, aqui no meio do programa, que dizia que o Irã teria bombardeado um navio israelense, não sei se está confirmado ainda não, ou não.
Não tem nenhuma confirmação.
Tem uma palavrinha sobre o Irã, acho que pode ser interessante, mas a situação brasileira está indefinida. Então você tem um setor da burguesia, principalmente capital financeiro, desembarcando. O Brasil não tem mais lugar em UTI, nem para os ricos, né? Você tem também o Brasil subvalorizado, a moeda muito depreciada, e os brasileiros não podem entrar em lugar nenhum porque viraram, né, assim, radioativos. Mas você tem o agronegócio lucrando muito ainda com o governo Bolsonaro. Então você tem ainda uma divisão entre setores do capital. Os militares são fiel da balança, mas o Mourão hoje deu uma declaração que pode ser muito enigmática e pode ser muito importante. O Mourão falou, olha, esse número de mortes por Covid no Brasil passou totalmente do limite do tolerável. Talvez o Mourão esteja hoje se apresentando para ser, vamos dizer assim, o condutor dessa nova fase do golpe brasileiro. Mas passo para você.
Leonardo, isso não muda nada sistemicamente. Continuam os militares no poder e agora os militares no poder diretamente. Vira uma junta na prática.
É a lógica das aproximações sucessivas, né? O Mourão já tinha falado sobre isso, que eles iam chegar ao poder por aproximações sucessivas.
Então, pois é, e agora eles estão a um passo.
Seria a aproximação definitiva, na verdade.
Exatamente, eles estão a um passo. Ou seja, nada muda sistemicamente se isso acontecer. Bom, diga.
Não, eu ia te falar para você comentar sobre Irã rapidamente.
Sim, o Irã faz parte da nossa conversa Quad, Alaska, Wang Yi, Sergei Lavrov, reviravolta geopolítica, porque se a gente for analisar em termos dos socos no fígado sucessivos, o primeiro foi o Putin em relação à acusação de que ele era um killer, o segundo foi o Yang Jiechi dizendo tacitamente para o mundo inteiro ouvir que os Estados Unidos não têm a menor capacidade moral, cultural, que seja para ditar regras, não só para os chineses, como para o resto do mundo. E o terceiro, que foi muito pouco noticiado, por exemplo, eu recebi por um SMS do professor Marange, em Teherã, que a gente se fala o tempo todo. O Ayatollah Khamenei soltou as três diretrizes básicas diretamente para os americanos, ele basicamente soltou isso para um público americano, em relação ao possível retorno, na verdade, não retorno dos americanos ao acordo nuclear, o JCPOA. Ele disse basicamente, só haverá um retorno ao acordo nuclear iraniano se for um retorno ao acordo negociado em 2015 em Viena, assinado multilateralmente por todos os partners, inclusive os americanos, ratificado pela ONU, ou seja, é um acordo internacional ratificado pela ONU, se os americanos voltarem a esse acordo de 2015. E esse é o acordo, não tem mais nada. E voltando a esse acordo, tem que eliminar todas as sanções, porque o acordo eliminava as sanções. Ou seja, a gente volta ao que já estava estabelecido desde 2015. É, os Estados, só terminando um minuto, e aí você entra. Os Estados Unidos, ele disse também, os Estados Unidos estão em uma posição muito mais fraca em relação a 2015, e o Irã está numa posição muito mais forte em relação a 2015. Ou seja, basicamente ele disse, ó, para vocês, ou volta para o acordo como a gente negociou, ou não vai ter nada. Ou seja, esse foi o terceiro soco no fígado, porque o que estava acontecendo até agora, e vai continuar a acontecer, os americanos estão procrastinando um retorno ao acordo, porque eles querem concessões do Irã para poder voltar a discutir o acordo, e isso sem eliminar as sanções. É um absurdo total, como qualquer um que acompanha o dossiê iraniano sabe, inclusive os próprios americanos que negociaram. Então foram três socos no fígado na sequência. Ou seja, o Irã é o terceiro polo, Rússia, China e Irã, desses poderes soberanos, que agora estão demonstrando, não só para a Eurásia, mas para o sul global inteiro, de que a gente não vai mais aceitar diktats deles impunemente. Acabou isso. Ou seja, por isso que é, Leonardo, a reviravolta de geopolítica do século XXI é isso. Finalmente tem um contrapoder e isso agora está explícito, está dito para todo mundo ouvir.
O jogo do Brasil pode ser muito importante nesse contexto, Pepe, porque assim, quer dizer, quando o Lula se coloca de uma maneira propositiva para o Biden, né, inclusive dando sugestões, chame reunião de G20, etc. e tal, ele oferece de bandeja assim uma quase que uma solução. Biden, se apresente...
E sabendo que eles não vão aceitar. Isso é que é o mais inteligente, Leonardo.
Mas pro Lula
o Lula sabe que eles não vão aceitar isso.
Agora, esse comentário do Tomás, ele é muito importante. Ele fala o seguinte, olha, você perguntou sobre a questão do Brasil. O Exército não tem o apoio popular do Bolsonaro. E aí é que entra a questão decisiva. Por quê? Porque se os militares forem para a aproximação definitiva para o governo Mourão, ou seja, assumir de vez... Eles têm que abrir mão da aparência de democracia, porque o Mourão dificilmente conseguiria se reeleger. Ele tem apelo popular zero. O Bolsonaro, com todo o seu caráter genocida, etc. e tal, ele consegue mobilizar o ódio, as paixões da sociedade. Ele tem o seu lado de conexão popular que o Mourão não tem e jamais terá. Então, é esse o impasse. Né? A burguesia, você tem um setor que apoia o Bolsonaro, um setor que não apoia. Você tem um setor... que quer continuar com o choque neoliberal, o outro que bom, até aceita ali uma mudança de política econômica. Agora, se eles forem para a Carta Mourão, a aparência de que o Brasil é uma democracia pode ruir. Será que eles vão para o Mourão e aceitam uma eleição limpa em 2022? Então, é esse que é o grande impasse brasileiro. Eles vão para o Mourão e aceitam uma eleição em que o Lula venceria no primeiro turno? Essa é a discussão que está colocada aqui.
Mas, Leonardo, está muito longe. Falta o quê? 18 meses, 19 meses? Está muito longe.
É longe, mas é perto ao mesmo tempo, né? Porque já está em o Brasil já vive uma situação eleitoral, quer dizer, essa questão, essa polarização Lula-Bolsonaro praticamente elimina qualquer possibilidade de terceira via.
De terceira via está morta, exatamente.
Os militares pensam o seguinte: nós vamos queimar a carta Bolsonaro ou não vamos queimar a carta Bolsonaro? É isso que está colocado. E o Brasil vai se isolando, vai apanhando. Diga.
Mas aí é que tá. A ordem vai vir de cima, né, Leonardo? Isso todos vocês sabem. Melhor do que eu, até. A ordem vai vir lá de cima. Olha, não dá mais. Virem-se, né?
E aí, se vier a ordem de cima, aí é uma coisa muito interessante, porque é virem-se, talvez, eventualmente, com o próprio Lula. Né? Aceitem.
Pois é! E é aí, Leonardo, a impressão que eu tenho como observador de longe é que o Lula já está jogando esse jogo muito bem. Falar com o Le Monde, falar com a CNN, são estratégicos. Ele falou com o establishment francês, que é importante dentro da União Europeia. Ele falou com o establishment americano via CNN. Super importante também, porque pelo menos naquela bolha deles tem repercussão. Super importante.
Hoje ele está falando com a Alemanha. Agora, só esse comentário também é interessante. A gente tem que fechar, Pepe. A gente tem mais 5 minutos.
Ok, aí. Tudo bem.
O Paulino está dizendo, para mim está relacionado às posturas de México e Argentina. México disse, país não é colônia dos Estados Unidos. A Argentina saiu do Grupo de Lima. O Sul Global levanta a cabeça. A Argentina, eu acho que vale a pena você investigar, Pepe, inclusive com as suas conexões aí na Rússia.
Sim.
Como a Argentina está aprofundando as suas relações com a Rússia e com o Chile. Isso aí está...
Nossa, mas eu já
totalmente...
Sabe, Leonardo, totalmente... foi bom você falar, Leonardo, porque eu já estou trabalhando nisso. Eu estou prevendo para as próximas semanas, eu quero ter mais detalhes de gente na Argentina, inclusive, e juntar isso com o novo plano de defesa dos britânicos, que é perigosíssimo. Eles vão querer começar a se movimentar no Atlântico Sul. E você sabe que os britânicos, eles não são como os americanos, eles fazem tudo na surdina, e é muito mais eficiente porque você não sabe o que eles estão fazendo. Eles não ficam fazendo propaganda do que eles fazem, né?
Eu acho que assim, vale a pena depois seguir. Olha que interessante. A Karina dizendo: Pepe, Impérios Feudais, Brasil, América Latina no jogo Cabo de Guerra. Quem fica com a corda? A América Latina vai entrar no centro dessa disputa entre as potências, né? Três Sim. potências globais: Estados Unidos, Rússia, China. Rússia e China quase que caminhando para se tornar um bloco unido. A América Latina está no centro dessa disputa pelos gigantescos recursos naturais que tem.
Recursos naturais.
Em alguns países, é muito importante, Pepe, assim, a Argentina ter a audácia de tomar uma decisão tão contrária aos interesses dos Estados Unidos nesse momento, não sei se eles tomariam se não tivessem um sinal internacional.
Tem,
também. Essa é uma questão para investigar.
E eu vou te dizer como veio, Leonardo. Isso é uma coisa que a gente soube nos últimos 2-3 dias. Foi um sinal dos chineses, direto, para a Argentina. Os chineses estão cada vez mais entronizados com a economia argentina. E eles soltaram um sinal diplomático extremamente sutil. Pode ir. Vocês têm nossa retaguarda.
Tenho essa sensação também.
Super importante, super importante.
Né? Tenho essa sensação. Acho que esse é um bom tema para a gente refletir para depois prosseguir.
Muito bom, muito bom. Olha, deixa eu tentar armar um quadro, mais ou menos. E aí, quando eu publicar alguma coisa a respeito, a gente faz um detalhe. E seria legal você chamar alguém da Argentina para esse debate, né?
Tá? Vale a pena, podemos organizar. Pepe, tá. Olha só, obrigado. Vamos encerrar,
porque
eu vou voltar às 3 horas aqui. Valeu, até a próxima.
Valeu, você também.
Aqui. Abração, obrigado.
Tem que dormir.
Valeu, tchau.